No te subas que quieras. Hay un dato, ¿no? Que no se ve la. Es un famoso, ¿no? ¿Tú te
crees? ¿Está mal?
Boa tarde a todas e a todos. Vamos dar início à audição da Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego, CIT, no âmbito do plano de atividades da subcomissão sobre a temática da igualdade de género. É para mim uma honra receber a CIT. Trabalhei lá 7 anos, no fundo colaborei 7 anos em nome do UGT. Penso que não sei se tive alguma reunião com a Sra. Presidente, já não tive nenhuma reunião, tive outras duas presidentes, vi por aqui, cito. Foi para mim um gosto e, tal como eu disse na passada sexta-feira, que nós estivemos a discutir o relatório, é um organismo que a nível europeu é único. Eu tive essa sorte de andar pela Europa, na altura até com a Sandra Ribeiro, e que andámos a explicar o que era a CIT. E também a nível do Conselho Económico Social, a nível também europeu, que eu fazia parte, também expliquei várias vezes o que era a CIT. Por isso, é para nós portugueses e para Portugal ter este organismo é da maior importância. Passado esta minha primeira apresentação e ter aqui a Carla, que eu conheço também por convites que tinha feito noutros âmbitos. Queria então também cumprimentar todos os deputados aqui presentes, dos vários grupos parlamentares, e começar então por, já agora também o Dr. Sérgio Pipa, porque não o conhecia, era a única pessoa que eu não, efetivamente não conhecia. Muito, muito obrigado por também estar aqui presente, é o vice-presidente da CIT. Muito obrigado, 50-50, acho muito bem, um presidente, uma presidente, um presidente. Muito bem. A todos os deputados, uma boa tarde, final do dia, não é fácil, e agradeço por estarem aqui connosco. Vamos então passar, vamos ter duas grelhas, temos duas grelhas definidas. A primeira intervenção é da CIT, que disporá de 10 minutos para a sua apresentação. Depois teremos uma primeira ronda dos diferentes grupos parlamentares por ordem crescente, 4 minutos. E depois, se existir o deputado único representante do partido, teremos 2 minutos. A resposta da CID no final da ronda será até 20 minutos. Teremos uma segunda ronda, se existir inscrições de deputados. E aí teremos, no máximo, 14 minutos para a apresentação. Mas isso depois eu irei falar em cada ronda. Vamos então passar à primeira ronda e dou a palavra à Sra. Presidente da CIT, para a Comissão de Igualdade no Trabalho e no Emprego, para fazer a sua apresentação. Obrigada.
Sim, por enquanto. Ora, antes de mais, boa tarde a todas e a todos. É obviamente para mim um enorme gosto estar de volta, de certa forma, aqui à Assembleia da República, onde estive durante os últimos 4 anos, ou entre 2015 e 2019, como muitas de vós saberão. Mas também não quero deixar de felicitar a Sra. Presidente da Comissão de Igualdade, não só pela função, mas também pelo facto de reconhecer à CIT esta importância que certamente lhe é devida, e na sequência desse reconhecimento e dessa importância também solicitar a audição no âmbito do plano de atividades desta subcomissão. Por isso que não posso desde já felicitá-la e saudá-la por isso. Também obviamente cumprimentar e saudar as senhoras deputadas. Não sei se por videoconferência estará algum de senhor deputado, mas então saudar as senhoras deputadas e os senhores deputados. É um gosto enorme também estar aqui convosco, com todas vós, que pelo menos as que estão aqui em sala já são minhas conhecidas, e queria agradecer também o facto de aqui estarem presentes. Aproveito também para proceder à apresentação da restante comitiva que vem da parte da CIT, o Dr. Sérgio Pipa, que é o vice-presidente, e a Dra. Paula Silva, que é a assessora de direção, que está a colaborar connosco há muito pouco tempo e que também é conhecida de muitas e muitos de nós. Passava então a... Eu preparei uma apresentação em PowerPoint, porque eu acho que é a forma mais simples também de se poder perceber todo o trabalho que tem sido desenvolvido na CIT. Obviamente que eu só vos poderei falar daquilo que tem sido feito essencialmente nos últimos 9 meses. Eu às vezes costumo brincar, porque 9 meses é o tempo para que seja, é o tempo de gestação, e de facto não deixa de ser curioso que nós estamos de facto há 9 meses na direção da CIT, e por isso vou passar a essa mesma apresentação, procurando dar-vos também conta daquilo que tem vindo a ser feito. Desde logo não posso deixar de fazer aqui um enquadramento quanto à própria natureza e missão da CIT. Como saberão, a CIT é um órgão colegial e é tripartido. É colegial porque é composto por vários órgãos, e é tripartido porque integra no seu seio representantes quer do governo, quer das entidades empregadoras, quer das associações sindicais. A CIT tem autonomia administrativa e também é dotada de personalidade jurídica e funciona sobre a tutela e superintendência conjunta dos membros do governo responsáveis pela área da cidadania e igualdade e pela área do trabalho e da formação profissional. A missão da CIT é promover a igualdade e a não discriminação entre homens e mulheres no trabalho, no emprego e na formação profissional, e aplicar também na aplicação das disposições legais e convencionais nesta matéria. Aqui neste segundo quadro, e para que seja mais fácil também perceberem, esta é a composição atual da CIT. Nós temos o representante do Ministério com atribuições na área do emprego, que preside, o representante do Ministério com atribuições na área da igualdade, o representante do Ministério com atribuições na área da administração pública e um representante do Ministério com atribuições na área da segurança, da solidariedade e da segurança social. Cada um destes representantes, e só tem um representante, que faz o total de 4. Depois temos do outro lado os representantes das associações sindicais e patronais, bem como das confederações, desculpem, os representantes das associações sindicais, bem como das confederações patronais e com assento na Comissão Permanente da Concertação Social. Temos um representante da CGTP, vale por 2 representantes da CGTP, também temos o equivalente a 2 representantes da UGT, um representante da CTP, que é a Confederação do Turismo de Portugal, um representante da CIP, Confederação Empresarial de Portugal, um representante da CCP, que é a Confederação do Comércio e Serviços de Portugal, e também um representante da CAP. Esta é a configuração da organização interna da CIT, é este o nosso organograma. Já ficaram a conhecer a Presidente, o Vice-Presidente e a Assessoria de Direção, e depois temos a estrutura dividida em 3 áreas: a área de Gestão, Coordenação e Documentação, neste momento com 7 trabalhadores, a área jurídica, tem também, neste momento, afeta 6 trabalhadores, e a área de projetos, formação e internacional. A área jurídica tem como função assegurar a apreciação e dos parceiros, promovendo e acompanhando também todo o diálogo social em matéria de igualdade de género. Por sua vez, a área da gestão, coordenação e documentação assegura também a gestão financeira e administrativa, bem como a gestão de recursos humanos. E a área de projetos faz toda a coordenação e colaboração na promoção também do diálogo social na área da igualdade entre homens e mulheres no mundo do trabalho. Elabora também os estudos sobre igualdade de género e no mercado de trabalho e é responsável pelo desenvolvimento dos vários projetos que estão em curso na CIT, bem como da formação. Neste quadro temos uma discriminação mais pormenorizada dos recursos humanos da CIT. Para 2021 nós temos previstos 29 postos de trabalho, tendo já assegurado o reforço de mais 5 pessoas. Este tem sido a evolução do número de efetivos ao serviço da CIT nos últimos anos, desde 2016, que tem tido, como podem ver, algumas oscilações. E também damos nota do índice de feminização. Nós temos neste momento 82% de mulheres, ou melhor, apenas 82%, desculpem, temos 82% de mulheres, quando gostaríamos de ter mais. Nós temos muito poucos homens, mas isso não é culpa nossa. Nós gostaríamos que houvesse mais homens a querer integrar os quadros da CIT, mas infelizmente isso não tem acontecido. Mas posso dizer-vos que todos os homens que temos ao serviço da CIT são muito empenhados e muito comprometidos com as questões da igualdade de género e, sobretudo, da igualdade em contexto laboral. Passava agora a um enquadramento que tem a ver com a questão da atividade da CIT. Nós, como saberão, e no âmbito das competências que são atribuídas por lei, a CIT tem o dever, ou a obrigação legal, a competência legal de emitir pareceres em diversas áreas, desde logo no que se refere aos pedidos de horário flexível, nos termos dos artigos 56 e 57 do Código de Trabalho, também no que se refere aos pedidos de horário a tempo parcial e ainda no que se refere aos despedimentos de trabalhadoras ou trabalhadores protegidos, ou seja, trabalhadoras grávidas, puérperas, lactantes ou ainda pais ou mães em gozo de licença parental. Como sabem, sempre que é formulado um pedido para que um trabalhador ou uma trabalhadora que solicite junto à sua entidade empregadora um horário flexível, um horário a tempo parcial, se a entidade empregadora recusar esse pedido, a entidade empregadora tem a obrigação de remeter o processo para a CIT, para que a CIT emita o respectivo parecer. E, por outro lado, sempre que uma entidade empregadora pretende proceder ao despedimento de trabalhadoras ou trabalhadores protegidos, também tem a obrigação legal de proceder ao envio para a CIT do processo de despedimento para emissão de parecer prévio. E estes parceiros, todos estes parceiros de que vos falei, são parceiros vinculativos. Neste quadro temos agora os indicadores referentes às queixas. E nós temos aqui um enquadramento feito por matérias. Nós dividimos em 3 áreas. A primeira, a conciliação da vida profissional, pessoal e familiar. Depois, a igualdade e não discriminação em função do sexo. E ainda, as queixas decorrentes da parentalidade. Como podem verificar, no que se refere à parte da conciliação da vida profissional, pessoal e familiar, nós temos 3 queixas de mulheres e nenhuma de um homem. Temos 7 queixas referentes, 3 de mulheres referentes a formas de organização de trabalho, neste caso teletrabalho, nenhuma de homem. No que se refere a queixas referentes ao incumprimento dos horários flexível de trabalhador ou trabalhadora com responsabilidades familiares, temos 7 queixas de mulheres e uma queixa de homem. No que se refere ao tema da igualdade e não discriminação em função do sexo, nós temos 4 queixas de mulheres referentes às condições de trabalho, no âmbito do artigo 24 do Código de Trabalho, e uma queixa de um homem. No que se refere a assédio moral, temos 2 queixas de mulheres e uma queixa de um homem. No que se refere ao acesso ao emprego, temos 3 queixas de mulheres e nenhuma queixa de homem. Se passarmos para a área da parentalidade, temos, relativamente à falta de informações relativas ao contrato de trabalho a termo, uma queixa de uma mulher e nenhuma de homens. Temos, em relação à proteção em caso de despedimento, 2 queixas de mulheres e também em caso de dispensa para a amamentação, ou seja, queixas que tenham na sua origem a violação do direito à dispensa para a amamentação ou aleitação, temos também 2 queixas de 2 mulheres. Também no âmbito do que está previsto na lei, as entidades empregadoras têm a obrigação de comunicar à CIT todas as situações em que não se proceda à renovação de contrato de trabalho a termo, devendo, para além de fazer essa comunicação, dar os elementos suficientes, ou seja, deve ser remetido todo o processo com a indicação dos motivos que conduzem a essa intenção de não renovação. Nós, em 2019, tivemos 1.755 comunicações referentes à intenção de não renovação do contrato de trabalho a termo e com data de 30 de setembro de 2020, vamos com 1.521 comunicações que estão efetuadas. A referir ainda também que nesta área tem sido feito um trabalho conjunto com a ACT, porque sempre que da parte da CIT nós detectamos que há uma situação de violação...
Senhora Presidente,
já estamos com
eram 10 minutos, está-se a esquecer.
Estou-me a esquecer do tempo. Mas eu então se calhar fazia, se todos concordarem, se a Senhora Presidente permitir, se calhar faria a apresentação e depois descontávamos se calhar na parte final... Que se está calhar bem. Eu vou procurar ser mais breve.
Mais rápida, está-se a esquecer.
Já me tinha esquecido do tempo. Eu agora não estou habituada já a ter tempos. Isto perde-se algum hábito. Mas eu vou procurar ser mais célere. E não ser, se calhar, tão específica na apresentação dos resultados. Passamos então já para este quadro, que é referente ao apoio jurídico especializado que é prestado pela CIT. Quer aquele que é presencial, quer aquele que é feito através do atendimento telefónico pela Via Verde. Depois também temos os planos de igualdade, que é também uma das obrigações que decorrem da lei e que a CIT tem que se pronunciar no que se refere aos planos de igualdade. São enviados para nós e é a CIT que emite as recomendações referentes aos planos. Temos também o Fórum Hygiene, que é uma organização é o Fórum das Organizações para a Igualdade. A CIT é a colaboradora, no fundo, é a dinamizadora deste fórum. O fórum não integra a CIT, não é o órgão da CIT, mas a CIT é a dinamizadora. Depois, queria também dar-vos conta dos Laboratórios da Igualdade, que em breve vai iniciar-se a 13ª edição. Os Laboratórios de Igualdade referem-se ao todo o processo de formação da CIT e nós temos investido nesta direção. Estamos a investir e iremos investir no futuro também muito na formação, porque consideramos que é um fator essencial para a promoção da igualdade de género em contexto de trabalho. E também estamos a colaborar com o IFP num curso sobre igualdade de género e não discriminação no mercado de trabalho. Temos também ainda o projeto SAMA, que está a ser desenvolvido na CIT e que se pretende a modernização dos procedimentos de funcionamento da CIT e do funcionamento interno, sobretudo. O projeto Equality Platform and Standard, que tem a ver com é um projeto financiado pelo eGrants e cujo objetivo principal é a construção de uma norma portuguesa de igualdade salarial, bem como a construção de uma plataforma digital para monitorizar a implementação de políticas públicas no âmbito da agenda para a igualdade no mercado de trabalho e nas empresas. Temos ainda o projeto Parents at Work, que é uma parceria com outras 3 entidades da Bélgica, da Eslovénia e da Bulgária. Temos também o projeto do POIS, também relacionado com a formação de públicos estratégicos, vai iniciar-se já em novembro e no qual nós estamos a investir fortemente. E temos ainda um projeto que é o valor do trabalho não pago de mulheres e homens de mulheres e homens, trabalhos de cuidado e de tarefas domésticas, em que a CITE é parceira, sendo que o promotor do projeto é o SESIS. Temos também o projeto Igual Pro, este sim já iniciado com esta direção. O objetivo é combater a segregação sexual nas escolhas educativas e vocacionais de rapazes e raparigas na formação profissional, e neste momento o projeto está em audiência prévia, mas já temos um projeto de decisão favorável. E temos ainda, e finalmente, o projeto SATDAP. Eu tenho alguma dificuldade em identificar este processo, mas também é um processo no âmbito de modernização e capacitação da própria administração pública. E pronto. E é tudo por agora.
Muito obrigado. É um problema que todos temos com a limitação de tempo. Não estava habituada, mas pronto, é muito complicado. Nós queremos sempre falar mais um pouco, mas... demos mais um benefício, em vez dos 10, passou a 15.15, quase uma capicua. Pronto. Passo agora então à primeira ronda e vou dar a palavra ao Partido Socialista e penso que é a senhora deputada Elsa Paes. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora Presidente, senhoras e senhores deputados. Eu quero começar por cumprimentar de uma forma muito efusiva a senhora Presidente da CITE, cara colega de percurso desta casa, doutora Carla Eliana. É um gosto vê-la aqui como presidente da SIGA pela primeira vez, depois de ter estado aqui nestes bancos, justamente na Subcomissão da Igualdade, a lutar, e era uma das áreas que abraçava, pela igualdade e pela promoção e contra a discriminação em várias áreas, desde logo também nas questões de trabalho. Portanto, eu posso dizer que a CITE estava entregue, porque há aqui o percurso de uma profissional que não só tem percurso académico, mas também tem percurso legislativo, o que obviamente reforça as qualificações para o desempenho deste lugar. Cumprimentar também o Sr. Vice-Presidente, Dr. Sérgio Pipa, e é de facto um gosto ter uma equipa paritária. Também este facto decorre de uma lei aqui aprovada de 2017 que prevê a representação, que força mesmo, que obriga a uma representação equilibrada nos conselhos de administração, na administração pública. Ouvimos muito bem o que a senhora Presidente da CITE aqui nos trouxe e, de facto, esta realidade para nós não é nova. Acabámos de discutir no plenário também o relatório da CITE e ainda hoje fizemos a apresentação e a discussão do relatório da Provedoria. E se esta realidade de discriminação, entre desigualdade entre homens e mulheres no trabalho já era preocupante antes da pandemia, seguramente, embora este vosso trabalho ainda não retrate muito esta realidade, vai ser mais preocupante depois da pandemia, porque ela afeta desproporcionalmente homens e mulheres e, sobretudo, no que diz respeito às questões laborais. Ora, nós vínhamos registando em 2019 alguns avanços, em alguns casos ligeiros, porque também estávamos a inicial, depois da aprovação de certas leis, e refiro-me desde logo às desigualdades salariais, onde se registou um avanço mínimo, mas ainda assim travámos a descida e começámos a ter uma desigualdade ligeiramente menor de um ano para o outro, também em nosso entender, já devido à aplicação da lei da desigualdade salarial. Uma outra nota que gostava de trazer aqui e que foi muito patente nos nossos relatórios é que existe sempre uma grande discrepância entre as qualificações das mulheres e, por outro lado, as taxas de empregabilidade e os salários. E, portanto, eu gostava de perguntar como é que, no quadro das funções que desempenha e destes projetos todos, que seguramente vamos aprofundar ao longo desta audição, que tipo de projetos é que se poderiam promover no contacto, quer com a administração pública, quer com organizações não-governamentais, quer com autarquias, whatever, ou o que quer que seja, que tipo de projetos é que se pode promover para que as qualificações das mulheres não continuem a ser desperdiçadas, que é, de facto, um grande bloqueio à sua progressão e não deixa de ser um fator de discriminação. Uma outra questão que gostaria de lhe fazer tem a ver com uma questão que acabou de referir, os processos não renovados de contratos de trabalho a termo. Portanto, ainda não dá para vermos a evolução de 2019 para 2020, de todo modo são quase 2 mil. Estes contratos não renovados, de contrato a termo, eu pressuponho que sejam sobretudo de mulheres. E gostava de perceber o que é que a CIT, face a estas questões identificadas, está a fazer para que num próximo ano elas possam diminuir, ou mesmo relativamente a estes casos, qual é o procedimento em concreto para que estas situações se resolvam, ou se estes processos são mesmo assim e não há nada a fazer. Uma outra nota, sei que o meu tempo está mesmo a terminar, senhora Presidente, eu teria aqui imensas coisas, nós de facto na legislatura anterior não tínhamos tempos, o que dava muito mais espaço para podermos falar tranquilamente destas matérias que exigem tempo e espaço, mas a vida é assim. Uma outra questão é o assédio moral no trabalho. Também tomámos nota de que foram registadas situações, queixas de assédio moral no trabalho. Ainda hoje, na apresentação do relatório, em 2019, a Provedoria identificou 29 processos, mas, além disso, dá nota de que é muito difícil fazer prova. E eu pergunto à CIT, o que é que nós podemos fazer, depois de termos identificado alguns destes casos, e são muito poucos relativamente àqueles que na realidade existem, porque muitas pessoas já nem sequer se atrevem a fazer queixa, porque sabem que depois não conseguem ter a prova e, portanto, fica em nada. Senhora Presidente, termino, não vou perguntar mais nada, mas gostava de um comentário da Senhora Presidente face a esta questão e depois faremos outras na segunda ronda. Muito obrigada.
Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, à Sra. Deputada Emília Cerqueira, por favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Começo por cumprimentar a Sra. Presidente e o Sr. Presidente da CIT. Permita-me, relativamente à Sra. Presidente, dar-lhe um cumprimento especial, até porque fomos colegas na anterior legislatura e também na primeira comissão, onde ambas éramos deputadas, e, portanto, dou-lhe aqui um cumprimento especial por este retorno à Assembleia nestas novas funções. Relativamente à questão da CIT, a CIT é muito importante, de facto, nas questões da não discriminação e no acesso ao emprego entre homens e mulheres e nas questões da desigualdade salarial. Não obstante, e ouvia com muita atenção, Sra. Presidente, e há um ou dois aspectos do relatório que nos trouxe que têm a ver com a sua fase já de presidência da instituição. Primeiro, falou-nos aqui claramente várias vezes em grandes apostas relativamente a novos programas, a plataformas, etc. Mas com grande preocupação vi que tem zero informáticos no seu quadro de pessoal. E gostava que nos comentasse zero informáticos no quadro de pessoal. Talvez isso também explique o facto de na página oficial da Comissão apenas termos relatórios relativos a 2018 e processos absolutamente quase, diria, do tempo dos dinossauros, pela antiguidade que eles têm e pela desatualização que se aparece na página, que num mundo cada vez mais desmaterializado é fundamental para a persecução e até para o acesso geral a estas políticas e programas de não discriminação muito caras ao PSD, que aliás tem um papel muito importante em tudo o que é estas lutas pela não discriminação e essencialmente quando estamos a falar de discriminação, tristemente estamos a falar de mulheres, porque podemos ter um caso ou outro no masculino, mas a verdade é que normalmente estamos a falar de mulheres e bem sintomático desse facto é termos numa sala repleta de mulheres, com exceção do Sr. Vice-Presidente, perdoar-me-á aqui a referência. Mas esta é que é a realidade, e não é uma realidade casual, é uma realidade de todos os dias no terreno. Portanto, gostava de saber quais são as ferramentas que vai usar para colmatar esta lacuna, tanto mais que, olhando para o orçamento previsto para 2021, daquilo que já nos foi possível ver, o que nós vemos é um corte novamente no orçamento, à semelhança do que já tem vindo a ocorrer nos anos anteriores da CIT. E, portanto, gostava, quer pelas normas que agora são mais difíceis de prescrutar pelas novas regras orçamentais, mas essa é que é a realidade com que nos deparamos, é com cortes que vêm dos últimos anos, já da anterior legislatura, na dotação da CIT, não obstante não ter quadro próprio e ser quadro cedido, mas tem que ser pago pela CIT. E, portanto, Sra. Presidente, gostava que nos comentasse como é que vai levar a cabo todas as ações que nos anunciou aqui, fundamentais, com estes cortes que se vão repetindo. Também Outra questão que nos é muito cara é que, de facto, nós temos cada vez mais qualificadas. Basta olharmos para aquilo que são os graus de acesso no feminino e no masculino, até no ensino superior, e temos mais de 50% são mulheres. Mas quando chegamos aos quadros, principalmente superiores, nas empresas, no emprego, vemos exatamente o contrário. E continuamos a ver mulheres com salários menores do que os homens, sendo que Portugal é um triste exemplo, superior à média europeia. Temos uma média de disparidade salarial superior àquela que é a média europeia e, portanto, que se situa à volta de 16,2% nos últimos dados, e gostava imenso que a nossa média fosse abaixo e nós estivéssemos à frente da média, neste caso concreto, ficaria muito satisfeita. Sendo que também estamos a falar de dados de 2019, que é os últimos dados que nós temos, os níveis de qualificação continuam a aumentar, e há outra coisa que me preocupa particularmente. Vemos aqui as queixas, vemos aqui as desigualdades, as comunicações, mas a verdade é que eu gostava mesmo de saber era quais são as ações que vão ser levadas a cabo, concretamente, para que esta discriminação deixe de ser uma realidade e que as assimetrias salariais sejam cada vez mais atenuadas, de um modo significativo. Até porque nós, nestas matérias, temos sempre de fazer história. E a história vai-se fazendo pequenos passos que se foram dados desde 1979, à altura da criação desta CIT. E estamos num momento histórico em que não devíamos estar em pequenos passos. Nos últimos anos devíamos ter dado saltos de gigante. Isso não aconteceu. Na verdade, estamos basicamente no mesmo ponto de partida. Com mais uma notazinha, e para terminar, Sra. Presidente, já está a olhar para mim, que é a seguinte: tendo em conta aquilo que aconteceu neste ano, que é um ano de pandemia, onde os impactos no trabalho e no emprego, nas discriminações, são muito mais abruptos e inesperados, gostava de saber qual foi o impacto que teve no trabalho e no emprego, em matéria de discriminação, na área da CIT, e também se está pensada alguma estratégia por parte da CIT para combater eventuais discriminações que se tenham acentuado com esta pandemia. E obrigada, Sra. Presidente, pela tolerância.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Sandra Cunha, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Antes de mais, cumprimentar agora de forma mais oficial a doutora Carla Tavares e felicitá-la nestas novas funções. Já não são assim tão novas, mas nós ainda não tínhamos tido a oportunidade de falar e é um enorme prazer voltar a estar face a face e podermos falar sobre estas coisas e, claro, também um prazer enorme por conhecer o doutor Sérgio Pipa. Estas são matérias, de facto, importantíssimas, e importantíssimas não só para as mulheres, apesar de parecer, não é? Nós nestas comissões, na Subcomissão para a Igualdade e Não Discriminação, isto já vem assim, desde que eu a conheço, que é assim, e eu aposto que anteriormente, a doutora Elza Paes saberá melhor do que eu, também era assim, e portanto isto é sempre assim, porque é que são as mulheres que estão nestas comissões, que estão em maioria nos organismos que tratam destas, e nas entidades, nas instituições que tratam destas questões. Estas questões vão avançando, não é? Por força da lei, por força, enfim, da mudança de mentalidades, por vários fatores. O combate às discriminações vai-se acentuando e a igualdade vai ganhando algum espaço, é verdade, mas é muito devagarinho e continuará a ser devagarinho, e não haverá realmente uma mudança grande enquanto todas as pessoas que vivem na sociedade e que compõem a sociedade, homens e mulheres, não entenderem estes problemas como um problema da sociedade, não é? E entenderem isto como são assuntos de mulheres, e portanto quando são assuntos de mulheres, que é como quem diz assuntos de minoria, que já agora não é uma minoria, evidentemente estas coisas vão sempre avançando demasiado devagar e com muitas entropias e com muitas dificuldades e com muitas tentativas de se contornar a lei e de se fugir, enfim, ao cumprimento da lei. Da lei e daquilo já agora que nem devia ser lei, não é? Devia ser uma coisa normal, devia ser uma coisa que acontecia, a igualdade devia ser uma coisa que aconteceria naturalmente entre os seres humanos. Bem, nós temos de facto, nós discutimos o relatório sobre o progresso da igualdade das mulheres, entre mulheres e homens, há dias no plenário. Eu estudei-o com atenção e ele, enfim, vai dando conta de algumas oscilações, mas a verdade é que aquelas grandes desigualdades se mantêm, não é? a desigualdade salarial, que aumenta à medida que aumentam as qualificações profissionais e a escolaridade, e que aumentam ainda mais e se acentuam numa altura ainda de maior fragilidade para todas as pessoas, incluindo para as mulheres, que é na reforma. Enfim, não é dado conta disso, mas a verdade é que isso acontece, a desigualdade salarial dispara nessa altura. Aqui, como também já foi dito, a questão da segregação do mercado de trabalho em função do género, que decorre também das escolhas educativas, e portanto ainda bem que há projetos que vão trabalhando nessa área para fomentar outro tipo de escolhas logo na formação, mas todas estas questões, não é? Das mulheres serem maioritárias no ensino superior, serem maioritárias na população diplomada e depois, de repente, vão desaparecendo dos cargos de chefia e liderança, vão rareando cada vez mais à medida que se vai subindo na hierarquia, principalmente das empresas, mas não só. Também naquilo que são entidades públicas, aliás, eu no outro dia referi a isso, há uma reitora, não é? Uma reitora em Portugal, e portanto isso é indicativo realmente de como é que as coisas são. Bem, mas eu estou aqui a fazer uma análise que nós todos já conhecemos e não era isto que eu queria fazer, estou-me a perder, vou já passar para as questões que me preocupam. Uma delas tem a ver com o número de queixas que foram aqui referidos. É muito pouco, quer dizer, para a realidade que nós, a percepção que nós temos, não é, de tudo o que vai acontecendo ao nível das empresas, enfim, até continua a haver, recebemos carradas de queixas sobre isso, de denúncias sobre isso, de mulheres que estão grávidas e que vão à procura de emprego, de mulheres quem não é renovado o contrato porque estão grávidas, mas enfim, são sempre arranjados outros subterfúgios e outros argumentos, e isso prende-se evidentemente com o que já aqui foi dito, com a dificuldade da prova, mas de facto são muito poucas queixas, não são, face àquilo que supostamente será o real. Portanto, queria perguntar também o que é que está a ser feito nesse sentido para promover a apresentação de queixas e para resolver este problema da falta de provas. Mesmo para terminar, outra questão que é importantíssima e que influencia tudo isto, tudo aquilo que é a capacidade das mulheres terem desde progressão na carreira, que influencia o salário, que influencia a situação contributiva para depois na reforma não ter uma disparidade salarial tão grande, que é a conciliação trabalho, vida profissional, vida familiar. Aquilo que se tem visto é que tem havido um aumento do recurso dos homens, assim, um aumento gradual, devagarinho também, às licenças parentais e a tudo isso. Mas a verdade é que elas continuam muito, muito diferentes, não é? A partilha. Uma coisa é o recurso à licença parental obrigatória, inicial, exclusiva do pai. Outra coisa depois é a partilha do resto da licença parental. Mas a verdade é que as empresas e os patrões continuam a exercer também muita pressão sobre os homens e incompreensão sobre a vontade dos homens tirarem e partilharem esta licença em termos igualitários com as mulheres. Portanto, se está a ser feito ou se vai ser pensado, e se não está, deve ser pensado, estou mesmo a terminar, de facto também algum tipo de campanhas e de formação junto das empresas para esta matéria, porque muitos homens que têm, enfim, acabam também por não exercer aquilo que é o seu direito, porque a pressão das chefias e dos patrões e dos colegas e etc. é enorme, e isso também nos tem chegado muitas vezes.
Muito obrigada, senhora deputada. Não temos apenas a senhora deputada não inscrita, Joacine Catar Moreira, mas ela só poderá entrar na segunda ronda. Eu vou-me permitir também de deixar aqui uma ou duas questões, porque isto faz parte do meu ADN, a CIT. Eu posso dizer que quando comecei a trabalhar na área de igualdade foi na CIT. Primeira vez que eu tive o contacto com esta área foi na CIT. Por isso, há aqui uma ou duas perguntas que eu gostava que não percebi. Foi feita aqui a apresentação de uma série de gráficos, mas quando chegou, e a senhora deputada Sandra Cunha falou nisso, eu não, penso que só foi ela que falou, na renovação de contrato de trabalho a termo, falava no geral 1.600, não há a divisão entre homens e mulheres. Era muito importante que existisse nos vossos gráficos. Isto é uma ajuda. No apoio jurídico, também não temos lá a divisão entre homens e mulheres. Certo? Era importante. Mas eu agora percebo, não tendo informáticos, como disse a senhora deputada Emília Cerqueira, não deve ser fácil estar depois. Sobre o IGIN, eu acompanhei o IGIN, o lançamento do IGIN. Eu gostava de saber, se é que vocês sabem, mas ficam alertas para isto, o que é que resultou nessas empresas com o IGIN? Se resultou alguma coisa, ou o que é que nós podemos fazer diferente, certo? Pronto. Depois, posso dizer que o Laboratório de Igualdade, eu fiz o Laboratório de Igualdade na CIT, fui das primeiras pessoas a fazer e levei uma série de gente. Se voltar a ser igual, pelo menos o primeiro laboratório, penso que foi bom. Havia casos muito, muito, muito bons e tínhamos todos, lembro-me na altura, várias áreas do governo que lá estavam, vários organismos do governo que lá estavam. Depois, no relatório, que eu penso que foi feito também por vós, há aqui algo que ainda não está a ser utilizado, que é a linguagem neutra. Eu só vou aqui dar o exemplo da página 67 e 68. Falamos informático. Página 68, se ver, página 68 também está na 67, informático, porque não pessoal, colocar, por exemplo, pessoal de informática, isto é um exemplo, de magistrado, não é magistrado, poderá ser pessoal da magistratura, por exemplo, diplomata aqui é, mas será pessoal da diplomacia, para termos tudo igual, médico, não é médico, pode ser médico, ainda por cima temos mais médicas do que médicos. Enfermeiro, não é enfermeira, é enfermagem, mas depois eu, página 67 e 68 do relatório. Era só para também conseguirmos, porque isto passa-nos, mas não pode passar. E aquilo que disse a senhora deputada Sandra Cunha, tem toda a razão, eu acho que devia haver uma obrigatoriedade de existirem também nestas comissões homens. Porquê? Porque enquanto nós falarmos só para nós, porque nós, o problema é que estamos a falar sempre para dentro. Mulheres, e é uma coisa, como alguém diz, de mulheres, não é? Isto é uma coisa de mulheres e de homens. Mas, assim como nos organismos já temos 50-50, não é? A paridade, como disse muito bem a doutora Elsa Paes, a senhora deputada Elsa Paes, também aqui nós devíamos, apesar de o PSD, pelo menos o que nos foi enviado, ter dois homens, mas quem vem sempre são, efetivamente, as mulheres. Era algo, mas aqui deixa para nós subcomissão. Era só estas notas que eu vos deixo. E sobre o quadro pessoal, para aquilo que eu percebi, não há quadro de pessoal. Também disse a senhora deputada Emília Cerqueira, o que nós temos é um quadro de pessoal que está em mobilidade. Como é que é possível fazer um trabalho como vocês fazem? Principalmente os pareceres. E quando as pessoas aprendem, ficam com tão boa formação, vão embora. E assim não há nenhum organismo que consiga fazer melhor do que vocês já estão a fazer. Penso que era a altura, e o que é preciso que nós também possamos apoiar, a altura do organismo da CIT também ter um quadro pessoal próprio. O que é preciso, o que é que nós podemos também ajudar nisso? Era só. E peço desculpa de hoje também ter...
Bem, isto são várias questões, eu vou procurar dar resposta a todas. No que se refere aos impactos da pandemia, de facto nós ainda não conseguimos ter para já um impacto preciso dos impactos que a pandemia tem tido e sobretudo ao nível das mulheres. Nós temos estado a monitorizar desde o início no que se refere quer às comunicações que são feitas, quer em relação aos despedimentos, e de facto, apesar de haver uma ligeira variação, não se pode dizer que haja um aumento significativo, mas esses ainda são dados que nós teremos que consolidar e fazer o devido tratamento, mas temos estado a fazer esse acompanhamento, e é um acompanhamento atento, dentro daquilo que são as nossas competências e também as disponibilidades de informação que temos e que nos chegam. No que se refere à questão das não renovações e discriminados com dados desagregados por género, nós podemos dizer que em 2019, dos 1.759 processos que tivemos, apenas 20 se referiram a homens, isto em situações de comunicação, apenas 20 se referiram a homens e todos eles, obviamente, que é a única situação que se aplica aos homens, em situação de gozo de licença parental. Para 2020 ainda não conseguimos para já esta informação. Aproveito também para saltar e referir no que se refere à questão informática. Nós, de facto, apesar de não termos um informático, temos alguém na CIT, na área da gestão, que percebe e que é a nossa salvação, e que, porque senão nós não funcionaríamos. Não é um informático, de facto, mas é alguém que pelo menos nos tem valido uma grande ajuda nestas áreas. Mas, de facto, isso está ali é porque, de facto, é uma necessidade que nós temos indicado, até porque, no que se refere há pouco, falava também da questão do site. O site da CIT está a ser reformulado. Nós vamos ter um site já no início do mês de novembro. E não é só o ser antigo, este site atual tem um problema. A linguagem informática que é necessária ter para introduzir, ou seja, não é qualquer funcionário, qualquer trabalhador da CIT, qualquer técnico da CIT que pode fazer a introdução de informação. Tem que ser, de facto, o nosso informático que agora desempenha essa função. É só uma pessoa que pode fazer a introdução dessa informação. E, obviamente, ele, apesar de ter conhecimento informático, como não é essa a função dele, nem sempre consegue fazer a atualização, e por isso nós também há uma série de problemas que nós estamos a pensar e esperemos que sejam resolvidos já com a implementação do nosso site, que, aliás, aproveito também para dizer que, para além de facilitarem muito a linguagem de carregamento de informação, também vai dispor de um balcão de serviços em que as pessoas se poderão, de forma mais fácil, submeter pedidos, queixas. Ao nível das empresas também há uma série de procedimentos que poderão ser efetuados nesse balcão de serviços, e disporá também daquilo a que nós chamamos vulgarmente a chatbox, ou as facas em cascata, em que de forma simples qualquer pessoa pode fazer uma pergunta, depois é encaminhada para uma determinada resposta, e nós esperamos com isto conseguir não só diminuir o número de pessoas que possam recorrer ao atendimento telefónico ou presencial, mas também muitas vezes outro tipo de pedidos de informação que chegam à CIT e que depois acabam também por ser autuados com pedidos de informação e que às vezes acabam por tomar demasiado tempo aos nossos técnicos, podiam estar a utilizar esse tempo para outro tipo de serviço, e que de facto com esta solução, que também é eficaz e que não deixa também depois de remeter em situações mais complexas para tratamento jurídico personalizado, mas creio que o novo site, e que muito em breve estará disponível, vai aqui resolver uma série de problemas. No que se refere às questões das qualificações das mulheres e da forma como nós sucessivamente temos de facto permitido, ou bem, não é permitido, mas temos assistido à realidade de ver muitas mulheres que são altamente qualificadas não só a ser preteridas na ocupação de lugares de chefia e de lugares superiores, mas também é uma das situações onde a discriminação salarial é mais evidente. Obviamente esse é um problema que está identificado. Nós não temos para já nenhum projeto concreto que possamos desenvolver nessa área, mas também não nos podemos esquecer que temos recentemente em implementação a Lei 62, que já vem aqui colmatar, porque vem obrigar a que haja mais mulheres nos conselhos de administração do setor empresarial do Estado, também ao nível das fundações. Ou seja, nós este ano se calhar ainda não conseguimos ter essa percepção, mas creio que no ano de 2021 nós já possamos ter o levantamento de todos esses dados, e que também já creio que podemos, e aliás isso já é visível. Eu há pouco mostrei o quadro comparativo referente às mulheres presentes nos conselhos de administração depois da entrada em vigor da Lei 62, que foi, como sabem, uma lei da legislatura anterior. Há um aumento significativo do número de mulheres em lugares de chefia e em conselhos de administração, sobretudo ao nível do setor empresarial do Estado. Há aqui ainda um trabalho importante a fazer ao nível das empresas cotadas em bolsa, mas este é um caminho que, como se costuma dizer, e apesar de eu até nem gostar muito da expressão, mas é um caminho que se faz caminhando, e nós lá chegaremos. quanto aos números e à questão das queixas do assédio. Eu devo confessar-vos que logo no início do meu mandato fui contactada pela SIC e no âmbito de uma reportagem que na altura foi feita e que fui até apanhada um pouco desprevenida, porque de facto eu própria fiquei surpreendida com um número tão baixo de queixas que chegam à CIT. E na verdade todos nós temos a percepção que o universo de situações é muito superior, mas o que é certo é que as pessoas continuam realmente a ter receio de fazer a queixa. Por exemplo, não deixa de ser surpreendente, não deram nota disso, mas na CIT nós não temos nenhuma queixa por assédio sexual. Eu não acredito que não haja situações de assédio sexual no país. E por isso há todo um trabalho que tem que ser feito ao nível da divulgação e ao nível, sobretudo, do reforço da confiança das pessoas em relação às organizações como a CIT, às instituições, para que deixem de ter medo de se queixar. Esse é um fator muito importante e aqui também aproveito, de certa forma, para fazer uma ponte que serve para esta situação e serve para outras questões, que tem a ver precisamente com esta aposta que eu vos referi há pouco, que a CIT quer fazer ao nível da formação. Nós, os Laboratórios de Igualdade, que é um projeto que já existe na CIT desde 2017, mas é um projeto que, curiosamente, ao longo destes 3 anos envolveu já 1.200 pessoas. E este é um número significativo. Nós abrimos agora um novo candidaturas, inscrições, aliás, para a 13ª edição, e já temos 30 inscrições só nestes últimos dias, o que é bastante significativo. E além disso, temos este projeto que eu há pouco também vos falei, que é cofinanciado pelo POIS, e que vai envolver um número também muito significativo de pessoas. Vamos ter, no mínimo, no Alentejo, 48 pessoas, isto em números mínimos. E aliás, aproveito também para contar e apelar à vossa colaboração, porque de facto este projeto foi todo remodelado na circunstância, na sequência da Covid, porque este era um projeto que inicialmente tinha sido pensado para ser presencial, hoje não vai ser, e como vai ser em formato por videoconferência, vai ser no âmbito de uma parceria também com o IFP, que nos vai disponibilizar a plataforma de formação que eles utilizam, a Moodle, e que vai ser uma formação que vai ser feita em formato de videoconferência, ou seja, estes são indicadores mínimos, mas nós poderemos envolver tantas quantas pessoas se quiserem inscrever nesta formação, e é uma formação destinada a públicos-alvo, designadamente intervenientes em processos de negociação coletiva, seja do lado dos sindicatos, seja do lado das associações patronais, também diretores e técnicos de recursos humanos, juristas, sejam eles advogados, solicitadores, ou também ao nível das magistraturas, sejam elas judiciais ou do Ministério Público, e também funcionários de autarquias, entre outros. E este projeto parece-nos ser muito importante precisamente porque o conhecimento, o facto das pessoas saberem como é que podem agir, a que entidades é que se podem dirigir sempre que têm um conhecimento de uma situação de assédio, por exemplo, ou, por outro lado, ao nível de todas as questões da desigualdade em contexto laboral, nós consideramos que é muito importante ter esta informação, que vale também, por exemplo, ao nível das desigualdades salariais. E aqui também aproveito para dizer que a CITE, como sabem, tem como competência o acompanhamento da Lei 60 de 2018. Nós estamos a desenvolver neste momento trabalho intenso em colaboração com a ACT e com o GEP, o Gabinete Estratégico de Estratégia e Planeamento do Ministério do Trabalho, na implementação da Lei 60, para que muito em breve também se possa vir a atuar na sequência do balanço que há sobre as remunerações e por empresa, que há de estar disponível em breve, o máximo, com a maior brevidade que seja possível. E por isso há toda uma intervenção muito grande. Eu confesso-vos que às vezes eu própria me perco, parecendo nós que estamos aqui a falar de números tão pequenos, mas na realidade a atividade da CIT é uma atividade muito dispersa, que toca várias áreas e várias de grande importância. Todos estes projetos que estão a ser neste momento desenvolvidos são projetos que nós acreditamos que vão ter um impacto muito importante no futuro, Não posso, obviamente, deixar de voltar a referir este projeto da formação, que eu acho que é mesmo muito importante, porque vai capacitar e vai dotar as pessoas de informação e conhecimento nesta área, que é uma falha que ainda existe. Nós notamos reiteradamente que as pessoas não têm conhecimento da lei, não têm conhecimento dos seus direitos e daquilo que podem fazer quando são vítimas de uma situação de discriminação de género em função, em ambiente laboral. E também não queria deixar de dar nota de um outro projeto que já foi desenvolvido nesta direção, que é o Igual Pro, que tem a ver com o combate à segregação de género na escolha das profissões. Este é um projeto muito centrado, essencialmente centrado na formação profissional, mas que eu creio que no futuro também vai ter muito interesse e vai ter uma importância reconhecida, porque é um caminho que também tem que ser seguido para sensibilização, sobretudo nos mais jovens, para estas questões, desde logo no início, ou seja, desde logo na escolha das suas profissões, e isto depois acaba por fazer uma diferença em termos de consciencialização ao longo das suas vidas. Quanto à questão do quadro de pessoal, eu deixei para o último, propositadamente, porque, de facto, como imagina, é também para nós a situação que nos deixa mais preocupados, mas também dar-lhe conta que, da parte das tutelas, temos tido todo o apoio e todo o empenho para que esta situação venha a ser ultrapassada. Neste momento, e como saberão, o quadro da CIT é assegurado pelo IFP. Muitos dos trabalhadores que estão na CIT estão em regime de mobilidade. Se é verdade que no passado havia mais pessoas disponíveis para integrar a CIT em regime de mobilidade, porque havia uma política em que os próprios serviços estavam a dispensar muitas pessoas e que depois eram colocadas noutros. Nós tivemos lá, que ainda há pouco tempo, foram para a reforma, mas duas técnicas que vieram da Segurança Social no âmbito precisamente desse processo, mas neste momento, e com o reforço que está a acontecer nos serviços públicos, tem havido mais dificuldade em conseguir afetar à CIT meios e quadros suficientes para fazer face às nossas necessidades. Dizer-vos que também neste âmbito, no âmbito do grupo de trabalho da conciliação que estava a funcionar em sede de concertação social, o novo enquadramento da CIT, a revisão da lei orgânica da CIT, a dotação da CIT de um quadro de pessoal próprio, era um dos assuntos que estava em discussão. Este grupo de trabalho foi suspenso em março, aliás, nós ainda chegámos a fazer uma reunião, creio que a 9 de março, não tenho já bem presente, mas sei que ainda chegámos a fazer uma reunião e foi a última que fizemos em março. Desde então, este grupo de trabalho está suspenso. Entretanto, agora estamos com a discussão do orçamento, espero que muito em breve ele possa ser retomado, para que possa também ser retomada a discussão, desde que, obviamente, é para nós um ponto muito importante, porque, de facto, já há muitos anos, há demasiados anos, que se fala sobre esta necessidade de dotar a CIT de um quadro de pessoal próprio. Aliás, já na última revisão da Lei Orgânica, em 2012, essa era uma necessidade. Na altura também não se avançou por aí, mas, de facto, há essa necessidade, sendo que isto é uma discussão que tem que ser feita sempre em sede de concertação social, porque a CIT, como eu referi no início, é um órgão tripartido e, obviamente, nós não podemos partir para uma nova configuração sem que se envolvam os parceiros sociais também nessa decisão. E creio que respondi a todas as questões que
Sra. Presidente, deixe-me só ver feitas. Se, por acaso, a Sra. Deputada Joacim de Catar Moreira se quer fazer alguma questão. Quer, não é? Então, pronto. Vamos então ouvir a Sra. Deputada Joacim de Catar Moreira. Sra. Deputada, está-nos a ouvir?
Sim. Portanto, obrigada. Antes de mais nada, cumprimento. Para aí já objetivamente, porque no espaço de um minuto e meio, depois irei, digamos, ir já para as minhas imensas inquietações. Número um, eu estou até a esta hora, não é? Exatamente com o objetivo de cumprimentar, especialmente com o objetivo de incentivar e de valorizar e de reconhecer a importância de organizações neste exato momento, tal e qual as... IT. Uma das minhas inquietações é: há um hábito que nós normalmente temos, não é? Que é de falar de homens e de mulheres. Mas nós às vezes nos esquecemos de que nestes homens e nestas mulheres há uma diversidade enorme, não é? E a minha inquietação era: existe elementos estatísticos na organização que nos deem, digamos, uma amostra de realidade mais baseada na enorme diversidade entre as mulheres e entre os homens. E se acham que poderia eventualmente ser-vos útil a recolha de dados étnico-raciais para aumentar não apenas a eficácia das intervenções e das iniciativas, mas igualmente como maneira de aumentar o âmbito, não é? Normalmente há uma ênfase enorme nas mulheres com habilitações superiores quando se fala da igualdade salarial. E então era também verificar se existe uma atenção em relação às mulheres que não têm estas habilitações, às mulheres que estão em áreas de maior invisibilidade, isso assim tudo. Também considero absolutamente inquietante o número baixíssimo de queixas num ambiente que é o nosso ambiente institucional, social, que é absolutamente marcado por várias formas de desigualdade. E quais os mecanismos que irão ser usados para divulgar mais o vosso trabalho exatamente para aumentar esse âmbito, não é? E em último quando se fala normalmente de igualdade salarial e de igualdade em geral, se existe algum enfoque no que diz respeito aos trabalhadores e trabalhadoras informais e que, estando em áreas de informalidade, também estão às vezes em áreas de invisibilidade.
Senhora deputada, temos que concluir, está bem? Temos que concluir, por favor.
Sim, senhora.
Obrigado, muito obrigado, senhora deputada.
Senhora Presidente, é uma questão muito rápida. Uma tem a ver com uma nota informativa para repor a correção analítica. O índice de igualdade de género, os últimos dados que conhecemos de 2019, dá-nos conta de que Portugal, entre 2015 e 2017, subiu 7 lugares. Nenhum país convergiu tanto como Portugal. Portanto, quando fizermos análise sobre os índices internacionais comparados, é importante que as façamos de uma forma correta. Uma outra nota, e agora é uma pergunta para a Senhora Presidente, uma vez que falou no projeto Equal Prof, eu gostava de lhe perguntar, porque é um projeto muito importante, vai combater estereótipos de género na escolha das profissões. Isso nós precisamos hoje em dia, nomeadamente nas novas tecnologias, porque no futuro as mulheres serão as marginalizadas das novas tecnologias, que é a ferramenta central de comunicação das sociedades de futuro, portanto, se já há algum resultado esperado relativamente a este projeto e qual é a abrangência, ele chega a quem, a quantas pessoas. E uma outra nota que a Senhora Presidente não falou, mas eu tinha aqui para lhe perguntar, que é o valor do trabalho, ou o projeto, o valor do trabalho não pago das mulheres e dos homens. É uma preocupação muito grande da CIT, da SIG, de todas as pessoas que trabalham na igualdade há tanto tempo, inclusivamente a Presidência Europeia da União Europeia está mesmo a promover uma iniciativa da economia do cuidado, onde a questão do trabalho não pago se integrará. Eu gostava de saber quais os resultados esperados, portanto, que nos falasse um bocadinho mais deste projeto. Muito obrigada.
Não sei se mais algum deputado quererá falar. Senhora Deputada Emília Siqueira, do Grupo Parlamentar do PSD.
Obrigada, Senhora Presidente. De facto, até era para não fazer a segunda ronda, mas depois da intervenção da Sra. Deputada Elsa Paes, vou ter de fazer. Nós olhamos para os anos e os números que nos apetece olhar. Eu refiro-me aos números de 2018, e são esses que são os últimos, aliás, e os 2019 os mais atuais. Se nós quisermos olhar para os 74 ou 75, certamente serão muito diferentes dos que temos hoje. E, portanto, temos de olhar para a realidade dinâmica em que vivemos. E na realidade dinâmica, no mundo em que eu vivo hoje, infelizmente para homens e mulheres deste país, Portugal continua acima da média europeia, na desigualdade. E essa é que é a questão. Tal como, segundo os últimos dados, recolhidos pelo menos oficiais e públicos, não tendo o PSD acesso a dados privilegiados, Senhora Deputada, eu não interrompi, portanto peço-lhe exatamente a mesma simpatia para comigo, ou pelo menos o mesmo cuidado que eu tenho para, e respeito que eu tenho para com a senhora, que eu tenho com a senhora deputada. Sendo certo que em Portugal, e inclusive segundo os quadros de pessoal referentes a Portugal, através de uma metodologia diferente do Eurostat, como sabe, porque eu estava-me a referir a dados do Eurostat, Senhora Deputada, continuamos a ter uma disparidade em Portugal salarial de mais de 14%. Qualquer disparidade salarial para a mesma função, mesma categoria e mesma capacidade deve ser uma luta de todos nós. E, portanto, gostava de saber exatamente quais são as ações concretas que estão a ser feitas no terreno para isso acontecer. Porque nos últimos anos eu fui assistindo anúncios de grandes medidas para combate às desigualdades. Para além da lei, e a lei, eu acredito nestas leis e entendo-as como aceleradores sociais, mas não como milagres que resolvem os problemas da desigualdade e que apenas o fazem em certos setores. Sendo que nós temos, e isto não posso deixar de dizer aqui, nós temos certas áreas da função pública onde não deveria sequer ser necessário que houvesse uma legislação qualquer para impor o fim de discriminações em função de género. Compreendo o que haja no privado, não no público. E aquilo que nos disse a Sra. Presidente, aliás, é que, especialmente nas áreas da administração pública, está a ser corrigido este problema, onde ele nem sequer devia existir. Gostava de saber quais são as medidas concretas que temos para que este problema, de facto, seja combatido.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu penso que, independentemente de números, aquilo que nos importa a todos é um ano melhor, outro ano pior, é a desigualdade salarial ser, efetivamente, sempre pior para as mulheres. E, efetivamente, estarmos acima da média. Mas agora o que interessa é como é que nós vamos tentar resolver este problema. Dou a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Antes de mais, eu não o fiz antes, mas agora não queria deixar de o fazer. Agradecer as simpáticas palavras e generosas também das senhoras deputadas. Dizer-vos também que quando tive a oportunidade de trabalhar ao vosso lado foi um gosto enorme. Como sabem, eu fui sempre muito feliz aqui e foi também com muito orgulho que construímos muito e algumas das coisas com as quais eu hoje tenho que me defrontar. Não deixa de ser curioso, nós às vezes, aliás, acabamos por, de certa forma, até brincar com isso na CID, porque algumas alterações legislativas, nomeadamente aquelas que há pouco falávamos da obrigatoriedade da comunicação, foram precisamente propostas num grupo de trabalho ao qual eu pertenci, num processo legislativo onde eu tive uma intervenção bastante significativa, e por isso não deixa de ser curioso. E também é um pouco estranho, confesso-vos, hoje estar aqui deste lado, mas também não deixa de ser interessante, e devo dizer-vos, com algum, espero, significativo brilho nos olhos que costumo ter, que está a ser para mim um gosto enorme estar a desempenhar esta função. Não só porque é uma área que notoriamente, e como sabem também, eu sempre me dediquei e sempre tive um grande apreço, mas porque de facto me está a dar uma outra consciência, um outro conhecimento, uma realidade muito para lá daquilo que às vezes temos conhecimento aqui nestas paredes, que às vezes se fecham demasiado para aquilo que está lá fora. E feitas estas minhas considerações e estes meus agradecimentos, queria desde já responder às vossas perguntas, agradecer também à senhora deputada Joacine Catar Moreira, que eu não tive a oportunidade ainda de conhecer e com quem não estive na última legislatura, as palavras que dirigiu em relação à CIT e à importância que de facto esta organização tem tido, sobretudo ao nível do combate às desigualdades no mundo do trabalho. E referi que, de facto, nós não temos registro com mais especificação. A CIT, a missão que tem é ao nível da desigualdade entre mulheres e homens e não temos mais nenhuma discriminação. Aliás, às vezes a própria discriminação com dados desagregados por género é para nós muito difícil por força do próprio sistema informático que ainda temos em vigor. Essa é outra alteração que nós estamos a fazer no decurso deste ano. Nós passámos de isto para vocês, e se fosse para mim eu também não perceberia, mas eu vou tentar ser o mais prática. Passámos de uma versão 3 para uma versão 4 ao nível do processo de gestão e tratamento de informação na CIT. Temos um novo sistema informático e que agora aos poucos nos está a permitir fazer um acrescento, uma otimização de informação que até agora não era possível. E por isso, não sei se no futuro vamos ter dados mais agregados, se vamos ter um outro âmbito. Alguns países da Europa já estão a fazer caminho ao nível do alargamento do âmbito da atuação, como recentemente soubemos da Islândia, que alargou também as questões das igualdades salariais para outro tipo de, para uma discriminação mais abrangente, não só em função da origem étnico racial dos trabalhadores, mas também em função da idade, em função da deficiência também, que é uma situação que às vezes traz grandes problemas. Não sei se algum dia avançaremos por aí. Neste momento, este é o âmbito da CIT e ao qual nós temos que nos reportar. No que se refere à questão dos salários mais baixos, de facto, não é nos salários mais baixos que as desigualdades se verificam mais, como eu já referi, é nos salários mais elevados. E no que se refere ao trabalho informal, esse também tem sido um foco de atenção por parte da CIT, que aliás tem colaborado com a ACT numa campanha a nível europeu que está em curso neste momento, precisamente de combate ao trabalho não declarado. E por isso a CIT tem estado atenta a este problema e tem estado também a fazer trabalho com divulgação nesse sentido e colaborando também com a ACT, que é, como sabem, a Autoridade para as Condições de Trabalho. No que se refere ao projeto Igual Pro, este projeto, até porque só pode ser desta forma, porque a CIT tem as competências da promoção da igualdade de género no mercado de trabalho e também na formação profissional, e para já este projeto só se vai apenas abranger a formação profissional. Mas posso desde já dizer-vos que este projeto vai ser desenvolvido inicialmente no âmbito de projetos-piloto. É uma parceria com a CIT e mais 9 entidades, entre elas
o SES, que é o Centro de Estudos Sociais, que vai elaborar, que é de Coimbra, como sabem, e que vai desenvolver toda a parte de estudo e desenvolvimento também. O projeto pressupõe o desenvolvimento de uma toolkit, de instrumentos para serem utilizados, e também teremos a colaboração da Associação Portuguesa da Família e com todo o seu know-how, nomeadamente noutros projetos que já têm desenvolvido ao nível das escolas Amigas da Igualdade e outros projetos que têm sido desenvolvidos. E para além disso, os nossos parceiros, que serão no fundo os nossos hospedeiros e quem vai acolher este projeto e os seus projetos-piloto, temos o IFP à cabeça desde logo, e depois um conjunto de centros de formação que são protocolados com o IFP, mas que foram escolhidos precisamente porque são centros de formação muito setoriais, ou seja, alguns deles com cursos marcadamente masculinizados e outros com cursos marcadamente feminilizados, como é o caso do Senfim, do Sinel, do Secoa, da Modatex, e também depois temos um parceiro norueguês, que é a Universidade de Agder. Este projeto, que confesso-vos que é uma novidade, aliás, e nós optámos por avançar por aqui, porque ao longo dos últimos anos a CIT tem feito vários projetos ao nível da conciliação, da igualdade salarial, mas não obstante a formação profissional também de estar na sua missão, não tínhamos dado nota de ter sido feito alguma intervenção nesta área, e por isso também quisemos avançar por aqui num projeto que queremos ser inovador e que também esperamos que possa trazer outros frutos para lá até da formação profissional e quem sabe até virá a ser aplicado ao nível da educação de uma forma geral. Dizer também que, e na sequência disso, a questão das novas tecnologias, que são obviamente uma preocupação e que nós temos estado bastante atentos, e sobretudo à forma como as mulheres acabam por também muitas vezes ser prejudicadas nesta área, nomeadamente quando estamos a caminhar para um mundo em que a economia digital tem cada vez mais preponderância. Dizer também à senhora deputada Emília Sequeira que, apesar de referir que Portugal está abaixo da média europeia, não deixa de ser curioso que Portugal, e eu tenho estado presente em alguns fóruns, já estava no passado e agora continua a estar, em que Portugal continua a ser visto como uma referência europeia ao nível de políticas de igualdade. Posso dizer-lhe que ainda recentemente estive presente numa conferência que teve lugar em Tallinn, foi em regime de videoconferência, mas que nós fomos convidados precisamente para falar da nossa experiência, da experiência portuguesa ao nível da parentalidade e da promoção do gozo das licenças parentais pelos homens e do uso da licença parental obrigatória, que está a ser vista como um caso de estudo, um caso de exemplo por muitos países da Europa, e que eu tive a oportunidade também, no âmbito da apresentação que fiz, de constatar que em 10 anos a licença parental exclusiva dos pais quadriplicou, e isso é um aumento, mas apesar de ainda haver caminho para fazer, não podemos deixar de assinalar este dado, que é positivo. Quanto à questão dos dados, nós também não nos podemos esquecer que os dados que são utilizados, ou a referência que é utilizada pelo Eurostat, é diferente da referência que nós utilizamos pelo GEP, porque o Eurostat só tem por universo as empresas com 10 ou mais trabalhadores, enquanto que nós, o GEP, tem um quadro de referência diferente, sendo que também não nos podemos esquecer do próprio quadro empresarial português, que é muito composto de pequenas, aliás, por micro, pequenas e médias empresas, onde, de facto, é a maior parte, como sabem, do nosso tecido empresarial. E quanto à questão da desigualdade salarial, que é, de facto, uma questão que nos preocupa a todos, aliás, eu às vezes digo isto, quando eu fiz a primeira intervenção enquanto deputada nesta casa, foi precisamente por causa da desigualdade salarial e questionando o governo o que é que pensava fazer no que se referia à desigualdade salarial. Entretanto, nós temos uma lei da desigualdade salarial, aliás, uma lei que promove a transparência nas remunerações e combate a desigualdade salarial. Somos um dos poucos países na Europa, ou fomos dos primeiros países na Europa a ter uma lei com estas características. Quando nós aprovámos esta lei, apenas a Islândia e a Alemanha tinham uma lei semelhante. Neste momento, e no âmbito daquele projeto que há pouco também referi, o PDP1, nós estamos a desenvolver uma norma portuguesa de certificação de igualdade salarial, com base na norma islandesa que já existe. Este já foi, aliás, posso referir que agora em setembro mesmo foi feita a primeira reunião, a reunião zero da Comissão Técnica para a elaboração desta norma, com algum atraso, porque nós tínhamos esta reunião prevista para março, mas por causa da pandemia acabou por ser adiada, e nós, aliás, já tivemos que fazer uma reprogramação de toda a execução deste projeto, precisamente por esta razão. Mas este é um projeto que nós estamos a abraçar e que eu creio que poderá vir a ter um impacto muito importante no futuro, juntamente com a implementação no terreno das consequências e da aplicabilidade prática da Lei 60, designadamente na sequência da publicação do balanço e das notificações que depois, obviamente, poderão decorrer desse mesmo balanço a ser efetuadas pela ACT e que depois vai obrigar as empresas a, aí sim, olhar para estas questões da igualdade salarial com outros olhos, porque acho que isto também é muitas vezes aquilo que falta. Aproveitar também para referir que um dos projetos que nós também estamos a apontar para 2021, e porque, como eu já vos disse, nós estamos a apostar fortemente na área da formação, aliás, nós criámos toda uma imagem só para a área da formação da CIT. Tudo o que é a formação da CIT vai passar a ter a designação Laboratórios da Igualdade, tem uma imagem própria. Nós achámos também que era importante conferir aqui alguma atratividade, uma imagem mais apelativa dos próprios Laboratórios da Igualdade, e nós estamos a pensar no início do próximo ano desenvolver precisamente uma edição de laboratórios especificamente dedicados às questões da igualdade salarial, também dirigida às empresas, ensinando as empresas como é que hão de elaborar os planos de autoavaliação, também dando a conhecer aos trabalhadores o que é que podem fazer sempre que sentirem que estão a ser vítimas de desigualdade salarial. Isto porque neste momento, por exemplo, na CIT há apenas uma queixa por desigualdade salarial, e é de um homem, curiosamente. Por isso há todo um caminho que tem que ser feito e tem que se apostar muito na informação, na literacia dos direitos. Esta tem que ser a nossa prioridade para os próximos tempos, e nós estamos, tanto eu como o Sr. Vice-Presidente, estamos muito focados nesse compromisso e nessa missão.
Muito obrigado à CIT, na pessoa da doutora Carla Tavares, do Sr. Vice-Presidente Sérgio Pipa, da assessora que também aqui está. Quero agradecer a presença, foi um prazer ter-vos cá. Penso que todos ficámos mais elucidados e muitos parabéns pelos N projetos que agora têm. Então, até à próxima. Deus, muito obrigado.